Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, Carminha. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Mariazinha, Detinha, nossa amiga Célia. Bom dia, a da Guia. Bom dia a todos que estão na escuta do programa Sem Fé para Todos, que tiraram um tempinho para ouvir o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho que vocês têm em ouvir todos os domingos. Esse programa. Desejar aqui um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês e também, né, os da semana.
Hoje a gente está fazendo o programa mais diferente, né, de todos os tempos. Eu estou gravando de casa e Carminha também da sua casa. Não foi possível fazer a gravação na rádio, até está mantendo os cuidados devido à pandemia, e também não estamos fazendo ao vivo por causa disso. Estamos gravando, né, nesse momento que eu estou gravando aqui, são 10 horas da manhã, e estou escutando, né, do sábado, né, estou escutando aqui as sirenes tocando, que é justamente a chegada do corpo do nosso eterno secretário e vereador Segundo Brito. Um momento de tristeza para Patos, né? Perdemos, além do Segundo Brito, o Fábio Diniz, radialista, jornalista, e praticamente o município de Patos já chegou a 200 mortes, né? Uma situação crítica para uma cidade que a gente não conhece todos pessoalmente, mas ouvimos falar, né? Conhecemos assim, de vista, né, como a gente diz aqui, mas realmente um momento triste, né, que a gente está vivendo em nosso município. Eu acho que é um dos piores momentos, né, e dizer que o Segundo Brito, ele foi muito coerente, né, com os servidores e servidoras aqui do município. Eu lembro, inclusive, Carminha e ouvintes, a todos os servidores e servidoras que estão na escuta aqui do programa, eu lembro que nós tivemos a primeira reunião com o Segundo Brito, foi para discutir uma situação de um vigia que estuda durante o dia, que trabalhava à noite, né, e que queria mudar realmente o horário de trabalho, e isso iria trazer prejuízos, né, para o companheiro. E nós fomos lá na secretaria, ele nos atendeu, inclusive acompanhado do vigilante, e ele disse, não, está resolvido, você pode continuar estudando e trabalhando no mesmo horário, né, que você já vinha trabalhando. Então era um secretário muito resolutivo, o que ele tivesse de resolver assim, resolveria logo. Então, outro momento que eu lembro aqui foi a nossa reunião, uma audiência com o prefeito Nabô, onde estava presente Nabô, estava presente o Jacob, estava presente o Bosco Valadares, né? Eu, você, o secretário de administração Leôndas e o secretário de saúde Segundo. E lá a pauta principal foi justamente discutir o pagamento dentro do mês trabalhado dos servidores da saúde, a questão das progressões horizontais e verticais, o pagamento do PEMAC, né, esse aí foi o mais forte, a questão do pagamento de um terço de férias. E realmente houve essa discussão, né, e logo em seguida saiu o pagamento do PEMAC, né. Tivemos a terceira reunião com ele para discutirmos a jornada de trabalho de 30 horas, a folga semanal. Isso foi na segunda quinzena do mês de abril, e ele se comprometeu que a partir do dia 1º de maio, os servidores, né, teriam direito à sua folga, a questão das 30 horas, né, e no caso as unidades básicas de saúde, e os demais servidores, a gente inclusive tinha definido, né, para discutirmos agora no mês de junho. Então, momentos assim que a gente lembra, mas com que sentimento, né? É um sentimento de tristeza. Eu confesso aqui para vocês que eu estou gravando um programa aqui nas últimas, mas eu nunca tinha me sensibilizado tanto, né, como estou no momento, eu acho que está acontecendo isso com muitas famílias, certo? Já pensou essas mortes acontecendo aqui em Patos? Praticamente nós estamos chegando aí a 200 óbitos em Patos, uma cidade de 110 mil habitantes. Isso é muito forte, né? E quem tem seu ente querido que está internado na UPA, né? Que está no hospital infantil, que está no hospital regional, que esteja em enfermaria, que esteja em UTI, que esteja com a pessoa infectada pela Covid-19 em casa, né? Que é muito mais preocupante, né? O psicológico, né, dessas pessoas que estão doentes, com essas mortes que estão acontecendo. O psicológico também dos servidores e servidoras que estão trabalhando dentro das UTIs, dentro dessas enfermarias, especialmente os companheiros aí, motoristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda essa equipe da saúde, médicos, né? O psicológico dessas pessoas, né, realmente, como está cada um e cada uma, né? Aí a gente também está preocupado, né, com os servidores e servidoras que não foram ainda vacinados. Eu estou lembrando aqui dos companheiros que são garis, pedreiros, serventes, pintores, os eletricistas, né, os motoristas, os operadores de máquinas, os técnicos administrativos, os auxiliares de serviço, as merendeiras, os companheiros da Secretaria de Desenvolvimento Social que estão visitando, né, os companheiros que estão trabalhando no centro administrativo com pessoas lá também infectadas, né, os servidores da educação que tem também gente infectada na Secretaria de Educação, na própria Secretaria de Saúde, né, com pessoas infectadas, com pessoas doentes, né, e mais com a morte do secretário que estava todo dia lá. Então, é um momento extremamente difícil, né, que estamos vivendo aqui em Pasto, na Paraíba, e no Brasil. Isso realmente nos preocupa muito, né, porque infelizmente ainda tem os negacionistas, aqueles que dizem que a doença não existe, a começar pelo presidente, de forma irresponsável, que disse que era uma gripezinha, que disse que quem tivesse perfil, corpo de atleta, esse vírus não ia atingir, né, que tinha que tratar a doença como macho, né, que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, que não usa máscara, que causa aglomeração, que é totalmente irresponsável, né, que não comprou vacina e é por isso que nós estamos vivendo essa situação. Esse louco deixou de comprar, de fazer o consórcio, deixou de comprar 200 milhões de vacinas e no mês de março do ano passado, num consórcio de 165 países, o Brasil ficou de fora porque ele ignorou, ele é um negacionista, né? Não comprou essa vacina e se tivesse comprado esses 200 milhões de doses, nós já teríamos vacinado aí 100 milhões de brasileiros e brasileiras, uma população que temos aí em torno de 220 milhões, praticamente a metade já estaria vacinada, não estaria morrendo, como nós estamos presenciando aqui no momento no Brasil, que vai chegar brevemente a 500 mil mortes, né? Um cara negacionista que brinca o tempo todo com a vida, que defende a morte, né? E por isso que já ganhou esse carimbo aí do genocida, e é mais do que isso, é um irresponsável que está à frente da presidência do nosso país, certo? Ainda bem que na última sexta-feira, a Anvisa, que é controlada também por ele, né, aqueles irresponsáveis também, que são irresponsáveis, né, não aceitaram a compra da vacina russa, a Sputnik V, certo? Que é aplicada em mais de 60 países no mundo, que é aplicada na Rússia, né, e infelizmente, não, agora que vieram autorizar temporariamente para que os governadores do Nordeste comprassem essa vacina, porque tenho certeza, se não fossem os governadores, se não fossem os prefeitos, com essas medidas que estão tomando, com essas medidas que foram tomadas anteriormente, nós já teríamos atingido 1 milhão de mortes. Porque o que Bolsonaro prega é o seguinte, é justamente a questão que ele chama de rebanho, né? Não sei se é o gado dele, né? Mas chama de rebanho. Ele acredita o seguinte, que depois que morrer meio mundo de gente foi infectado, é que realmente as outras não serão mais infectadas. Isso é uma aposta, acima de tudo, imbecil, que foge da ciência, certo? Isso não existe, né? Nós presenciamos aí os depoimentos na CPI da Covid-19 da infectologista que disse realmente a verdade, né? O próprio senador Otto Alencar, que desmascarou aquela médica que defende a cloroquina, que não sabe definir, não sabe diferenciar protozoário de um vírus. Inclusive diz que vírus é um ser vivo, quando na verdade é quem inicia aí estudando ciências, não precisa nem chegar lá na biologia, já sabe que vírus não tem vida, né? Ele precisa realmente de um corpo para desenvolver. Então veja bem em que mãos nós estamos entregue, ao irresponsável, ao negacionista, certo? A um genocida que não tem compromisso com a vida, o compromisso desse homem é com a morte, ele não está nem aí, né? Inclusive ele está colocando aí 500 mil, está apostando nisso aí, trazendo a Copa América para o Brasil. Essa Copa América aí é que vai complicar, porque nós vamos ter aí muitos estrangeiros de diversos países que vão trazer simplesmente as variantes, além do vírus, as suas variantes, as mais diversas, existentes na Índia, né, em outros países aí. Quer dizer, como vai ficar realmente os nossos aeroportos, como vai ficar realmente os nossos estádios, né? Então é uma grande responsabilidade. Ele foi tão rápido para resolver a questão da Copa América, mas, no entanto, não foi rápido em nenhum momento para comprar a vacina. E tenho a certeza que nós só vamos realmente barrar essas mortes, a infecção, através da vacina. Nós temos que acreditar na vacina, certo? Então, aí tem alguns negacionistas que também a gente escuta, inclusive da imprensa, de forma irresponsável, não tem outra palavra, de forma irresponsável, dizendo, tomou aí duas doses, mas está doente, né? Tomou duas doses, mas morreu. Sem realmente falar a verdade, seguindo o mesmo rumo desse genocida, né? Desacreditando o povo. Né? Vocês observem que os presidentes de outros países foram os primeiros a tomar a vacina para demonstrar realmente que acredita na vacina. Aqui no Brasil foi totalmente diferente, né? Se a gente vai ali nos Estados Unidos, no outro louco que estava na presidência, o Trump, seguiu a mesma orientação, por isso que foi derrotado nas últimas eleições. Então nós estamos vivendo esse momento de profunda tristeza, de preocupações, não apenas com os que se foram, mas os que ainda podem morrer. Infelizmente, ainda tem gente que não acredita. Será que vai ser preciso morrer uma pessoa em cada casa para que você, que está nos escutando agora, acredite que a doença existe? Né? Inclusive, eu defendo o lockdown. Agora, o lockdown que está acontecendo, inclusive, em cidades como Sousa. Não vai fechar a bodega que está vendendo o feijão, o arroz, não. Não vai fechar o local que esteja vendendo a carne, o frango, não, e ovos. Não vai fechar quem está vendendo a verdura, não. Vai fechar realmente bares, porque não tem sentido. O povo está morrendo e a gente passar aí os bares abertos com música ao vivo. E tem muita gente que diz, não, mas não fale isso, porque você é vereador, eu sou sindicalista, eu sou vereador e defendo a vida. Certo? E eu tenho que fazer essa defesa aqui, porque se eu for trabalhar esses 4 anos como vereador para negar os meus princípios, é uma forma irresponsável de agir, e eu não vou agir dessa maneira. Eu vou dizer o que eu sinto, o que eu penso, o que eu defendo. Certo? Tem que se fazer lockdown, está acontecendo isso em Sousa. Então, o comércio, os produtos podem ser vendidos, como já aconteceu em outras ocasiões. Agora, não tem sentido o povo morrendo e as festas acontecendo, os locais que vendem bebidas, né, cheios de gente comprando bebida, inclusive para levar para os sítios, para a zona rural, para aglomerar, para infectar. Isso aí eu não defendo, não. Eu tenho certeza que a maioria do povo não defende isso. Eu tenho certeza que os servidores e servidoras não defendem isso. Então é nesse sentido que eu fico bem à vontade para colocar isso aqui. Me preocupa os servidores públicos municipais, me preocupa todos os companheiros e companheiras que não foram vacinados, os que tomaram apenas a primeira dose, inclusive os que tomaram a primeira dose não devem ir, se tiver comorbidade, não devem ir trabalhar. Se tiver acima de 60 anos, não devem ir trabalhar, porque são idosos, nós não podemos arriscar. A única coisa que nós temos é a vida, não. Você pode recuperar o seu comércio, você pode recuperar a sua indústria, mas você não tem como recuperar a sua vida depois de morto. Essa é que é a grande questão. E essa irresponsabilidade que nós estamos vivendo é justamente com o fim do auxílio emergencial, que atendia 60 milhões de brasileiros e brasileiras, de 600 e 1.200 reais. E agora esse louco que está na presidência colocou apenas 150 reais, que só vai dar para comprar um bujão e um quilo de carne. Porque tem gente dizendo aí, mas 150 dá para muita coisa. Vá fazer sua feira com 150 reais, né, para ver o que dá. Né? Aí tem outro dizendo, mas aí quem é empregado é muito bom. Sim, aí tu vai morrer, não é pior não, né? Porque as pessoas, amigas nossas, nossos vizinhos, nossos parentes, né? Amigos e amigas estão morrendo. Né? Nós tivemos aí mesmo o caso do sargento Modesto, né? Que inclusive serviu o tiro de guerra comigo, que foi de manhã para a UPA e morreu de manhã mesmo, companheiros. Então nós temos muitas situações exemplares aqui em Patos, em todo o país. E ainda vamos ter gente que não acredita nessa doença, que não acredita nesses cuidados. Então eu quero, nesse primeiro momento aqui, me solidarizar com a família de Segundo Brito, com a família de Fábio Diniz, com a família da companheira Damiana, lá do Santa Clara, que perdeu a vida aos 35 anos. Me solidarizar com todas as famílias que estão aí com seus entes queridos internados em enfermarias, em UTIs, que estão com seus entes queridos dentro de casa doentes. Então a gente tem que defender a vida, acima de tudo, não é a morte, certo? Nós temos que defender, acima de tudo, que esse auxílio emergencial ele volte para atender as famílias, para que as famílias não precisem sair, ter que trabalhar e morrerem. É isso que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos, com aquele louco que estava na presidência anterior ao Biden, o maior número de mortes foram de negros e negras, foram de trabalhadores e trabalhadoras, né, que tinham que sair, certo, para trabalhar nessas condições, e agora mudou depois da vacinação. Observe ali aquela cidade de São Paulo, Serrana, onde foi feita aquela experiência, com 75% da população vacinada, já deu um resultado mais do que positivo, e vacinou 95%. E lá o pessoal mantém os mesmos cuidados com o uso do álcool gel, de máscara, aglomeração, e está dando resultado, porque a cidade vizinha que não foi vacinada, o povo lá está morrendo. Então, por isso que a vacina é importante. Nós devemos acreditar na vacina, devemos acreditar em Deus, devemos acreditar na ciência. Não há nada de incompatibilidade, não. Porque quem não defende a ciência, né, defende o quê? Né? Quem não defende Deus, defende o quê? O diabo. Então, essa turma que não acredita na ciência, que não acredita em Deus, não tenha dúvida, né, que está defendendo a morte das pessoas, certo? Então, não podemos realmente enveredar por aí, não. Então, por isso que essa questão dos servidores públicos ela é fundamental. E aqui eu quero fazer um apelo ao prefeito Nabô, a todos os secretários, esses locais que não está precisando, que não está funcionando, a exemplo das escolas e creches, tire essas auxiliares de serviço. Tire essas merendeiras, tire esses técnicos administrativos, deixe um dia um diretor, outro dia o diretor adjunto, né? Mas não precisa desse número de pessoas dentro de uma escola, dentro de uma creche, se não está funcionando. Isso não tem sentido. Manda essas pessoas para casa, secretária Adriana. Não precisa disso. Nós estamos vivendo numa situação extremamente difícil. Não tem vacina para todos. A vacinação dos professores. Mas nós precisamos que vacine todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nós precisamos que vacine, inclusive, os aposentados e pensionistas. Tem professor que se aposentou agora no meio de maio e vai ficar de fora, que não tem comorbidade, não tem idade, não está incluído. É, mas vamos garantir essa vacinação. Nós precisamos garantir a vacinação para todos os servidores e servidoras que estão na ativa aqui do município de Patos e também em outros municípios. A prioridade é quem realmente esteja trabalhando. Mas eu coloco aqui a prioridade. Mas cadê a vacina? Se o irresponsável do presidente não se preocupou em comprar, né? Por isso que eu digo, a vacinação aqui na Paraíba é o estado mais avançado, né? Você olha a média nacional, por exemplo, tem 20% de vacinação aplicada à média nacional. Aqui na Paraíba, por exemplo, chega a 21, sempre ultrapassa não só a primeira dose, como a segunda dose. Então é importante analisar essa situação, garantir o equipamento de proteção individual para esses servidores e servidoras. E eu quero falar aqui, não é somente para o pessoal efetivo, não. Os companheiros que são comissionados, os companheiros que são contratados, os companheiros que são terceirizados, os que estão trabalhando na Prefeitura Municipal de Patos, em outras prefeituras, tem que garantir realmente essa vacinação, tem que ter esses cuidados, né? Nós estamos aí perdendo pessoas e mais pessoas. Perdemos aqui em Santa Terezinha o ex-prefeito Davi Cordeiro. É uma pessoa também muito sensata, né? Eu lembro muito bem de Davi, que eu fui lá a uma audiência do Sinfep e queriam mexer nos direitos dos servidores. E ele perguntou a mim, Zé Gonçalves, vai prejudicar os servidores com essas medidas? Vai. Então, está encerrada a reunião, não vai alterar nada. Então, ele tinha essa postura, né? E nós perdemos o Davi, nós perdemos outros e outros companheiros pela essa Covid-19 em todos os municípios. Não tem um município para a gente não ter um prejuízo, né? Não ter realmente o registro de mortes, né? Perdemos o Sueli lá em Salgadinho, o vereador, por muitos anos lá em Salgadinho, outro companheiro que contribuía muito com a gente, e muitas famílias aí perdendo seus entes queridos, né? Que muitas vezes a gente não tem conhecimento, porque são pessoas, na maioria das vezes, desconhecidas, né? Da sociedade, né? Mas realmente, praticamente 200 mortes em Patos, ainda precisa dizer mais o quê? Que a doença não existe? Que nós não devemos tomar as medidas cabíveis? Né? Será que ainda tem gente que tem essas dúvidas? Né? Agora, a luta nossa é pelo auxílio emergencial de 600, é pelo auxílio emergencial de R$ 1.200, é pelo apoio aos empresários, aos pequenos e médios empresários, é pelo apoio aos camelôs, é pelo apoio a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados e desempregadas. Né? É esse trabalho, inclusive, brilhante que faz a Diocese de Patos com a Catedral Solidária, certo? Distribuindo cestas básicas, distribuindo alimentação, certo? Para essas pessoas carentes, vulneráveis, né? Porque muitas vezes tem até na internet aí o pessoal, por que os mendigos não pegam Covid? Que conversa é essa? Tem muitos aí infectados. Agora que todo mundo defende vacina para todo mundo, menos para os mendigos, menos para as pessoas vulneráveis. Essas pessoas também precisam tomar a vacina. Até eu disse um dia desses, mas para quê? Para eles beberem cachaça? Sim, eles têm que tomar a vacina. São pessoas que estão realmente nas ruas. Vai ali na Praça Edivaldo Mota, em frente à sede do Sinfep, que tem gente que dorme ali. Né? Que dorme ali, certo? Tem redes armadas ali, tem colchões velhos ali, o pessoal dormindo. É porque querem? É porque fizeram a sua opção de vida? É não, é porque nós estamos aí com 15 milhões de desempregados. É porque nós estamos com 40 milhões de pessoas na informalidade, né, que tem que sair, porque se não sair, morre de fome mesmo, né? Para sair para vender o espetinho, para sair para vender uma máscara, para sair para vender qualquer coisa aí para sobreviver, para comprar o pão para tomar o café, o feijão, o arroz para almoçar, né, e o macarrão e um pedaço de carne para tomar a sopa à noite. É essa situação que está vivendo nosso povo, porque se tivéssemos realmente o auxílio emergencial de 600, de 1.200, com certeza essas pessoas estariam consumindo, né, fortalecendo o nosso comércio, fortalecendo o comércio, vai evitar a quebradeira dos comerciantes, e também a indústria estaria produzindo. Mas o que está acontecendo? O louco do presidente acaba com o auxílio emergencial de 600 e de 1.200. Não dá um centavo aos empresários, que foi, inclusive, pedir empréstimo junto ao banco. Disse, tudo bem, traga aí a escritura. Quais os bens que você tem? Cara, o cara vai fazer um empréstimo para entregar agora o patrimônio? Tem uma casa, tem um prédio, vai ter que entregar? É esse apoio, né, que ele está dando, diferentemente de outros países, né? Porque a situação que a gente vive é essa aqui no Brasil. Você está aí vive falando da Venezuela. Enquanto o Brasil tem 470 mil mortos, a Venezuela tem 2.600 pessoas que morreram pela Covid-19, certo? O maior país, o maior número de mortes na América do Sul é do Brasil. Aí, ao invés de trazer vacina, vão trazer a Copa América. Né? É muita imbecilidade desse cara, e inclusive também de seus seguidores, né? Porque quem só é um louco desse é mais louco do que ele, com todo respeito aos loucos. Né? Eu sou muito naquela linha também do Ariano Suassuna. Então, é essa situação que nós estamos presenciando em nosso país, em nosso estado, em nosso município, né? E eu acho que a gente tem que lutar por isso. Eu estava até vendo aqui algumas manchetes dos jornais. Governador destacou que novo aeroporto de Patos receberá investimento de 35 milhões. Aí tem outra manchete aqui. Paraíba tem 3 internações por hora provocados pela Covid-19. Ou seja, que venha o aeroporto, mas que venha também o hospital de campanha, que seja aumentado o número de leitos. É isso que a gente quer. Né? Nós queremos aeroporto, nós queremos aterro sanitário, nós queremos açude, espinho branco, espinho preto, espinho vermelho, qualquer cor que venha, certo? Mas nós queremos vacina. A grande luta nossa agora é a vacina. Porque esse presidente que está aí, ele nem salvou a economia e também não tem vacina. Não salvou a vida do povo. Vocês estão compreendendo? Nem economia e nem vida. Então nós estamos realmente nessa situação. E ele não, tem que trabalhar mesmo, tem que ser assim mesmo. Mas o desgraçado nem vacina compra para o povo brasileiro. 220 milhões de habitantes. Até agora, foram vacinados uma média de 20%. 20%, né? Não chegamos nem a 50 milhões de vacinados. Nem os idosos nós já atingimos realmente essa meta. Então, é essa situação caótica que os servidores e servidoras têm que compreender. Vocês podem até estar pensando aqui, pô, o programa de hoje, Zé Gonçalo veio falar nisso aí, não tem nada a ver com a gente, eu quero saber aqui do meu texto de férias, eu quero aqui saber das minhas férias, eu quero aqui saber de aumento de salário. Sim, para a gente falar tudo isso, antes de tudo tem que ter vacina, para que você continue vivendo, para que possa receber esses benefícios. Mas a gente tem que fazer aqui essa exposição, companheiros e companheiras, nesse sentido, né? No sentido de que vocês compreendam, acreditem e lutem pela vacinação já para todos. Esse é o grande desafio. Enquanto a população realmente não for imunizada com a primeira e a segunda dose dessa vacina, nós vamos passar por essa situação, vai dificultar ainda mais a vida do nosso povo. Então, por isso que eu trago aqui, nesse primeiro momento, essa minha preocupação em defesa da vida, em defesa da vacinação para todos e pelo fora Bolsonaro. Porque enquanto a gente não tirar esse cara, a situação tende a piorar em nosso país, especialmente para a classe trabalhadora, para os servidores públicos. Vê aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, certo? E diziam o seguinte, fazer a reforma trabalhista é para gerar emprego. Ora, nós estamos aí com 15 milhões de desempregados e pode ter certeza que pode dobrar isso aí, vai para 30 milhões, pode dobrar. Isso são os dados oficiais do governo, mas quando você vai nas casas das pessoas, onde tinha um desempregado, agora tem dois, três, tem família inteira desempregada, gente, que não está conseguindo nem pegar mais um biscoitozinho para sobreviver. É essa situação que nós estamos presenciando. Vocês sabem, quem está me escutando agora sabe, é dessa situação. Isso é na zona rural, isso é na cidade, certo? É essa situação que nós estamos presenciando. Todo mundo sabe, né? Como diz o ditado, cada um sabe onde o sapato aperta, né? E nós não estamos mais nem com sapatos, né? Muitos não têm mais nem sandália. Nós estamos descalços, né? Porque estamos desempregados. E a pior coisa na vida de um homem, na vida de uma mulher, né? De qualquer ser humano, é você não garantir sequer o sustento da sua família. É uma coisa triste de você ver o seu filho de manhã pedir um alimento e você não poder dar esse alimento porque não tem dinheiro, de não poder mais comprar no supermercado, de não poder comprar mais na bodega, certo? É essa situação que a gente está vivendo e quem passou por isso sabe as dificuldades. Agora, quem nasceu em berço de ouro, certo? Quem se coloca como rico muitas vezes sem ter nada, mas cegos, ricos, poderosos, aí é normal, é tranquilo, certo? Agora, quem realmente tem uma vida centrada na luta do povo, né? Junto aos trabalhadores e trabalhadoras que já passou por essas dificuldades como eu passei, eu digo aqui com propriedade. Eu já morei na zona rural muito tempo, né? Estou na cidade de 74 para cá, praticamente, aqui em Patos, né? E eu sei as dificuldades, a dificuldade até quando você vem da zona rural para o município, para a cidade, você enfrenta muitas dificuldades. Quando você acaba o feijão, o arroz, o milho, a batata, o jerimum, né, que você trouxe lá da sua roça, quando traz para a cidade, enquanto tiver, tudo bem. Mas quando acaba, é como diz aquele, o cancão pia. Né? É essa situação que muitos passam. É de você, por exemplo, tomar o café com cuscuz, que hoje é cuscuz, está muito bom, né, mas na época eram 40, porque 40 é só água e sal, e o fubá de milho na época. É de você almoçar feijão e arroz, ou se não, feijão com farinha e três pedaços de carne, um na entrada, outro no meio e outro na saída, certo? Da noite você ir para o 40 de novo, certo? Aí a coisa realmente complica, né? E hoje eu tenho certeza que tem muitas pessoas nessa situação, ou pior, né? Hoje não tem mais o fubá de milho, mas tem o tal do miojo aí, né? Faz o macarrão, mas não tem um leite para as crianças, não tem uma fruta, certo? Não tem o alimento realmente ideal. Então é o que nós estamos realmente presenciando, né? A dificuldade das nossas famílias, muita gente passando fome. É essa a situação, muita gente passando fome em nossas cidades, certo? Que nós não presenciávamos isso antes. Aqui em Passo mesmo você contava o número de pessoas que pediam esmolas. Pelo menos naquele governo Lula e Dilma, o que a gente observa era o seguinte, era, a gente contava as pessoas que estavam pedindo esmola, só aqueles profissionais, né? Nós tínhamos dois, três, certo? Mas hoje, o número de pedidos aumentou consideravelmente, né? Estão passando fome, estão desempregados, estão doentes, né? E é essa situação que nós estamos vivendo em nosso país, em nosso estado e nos nossos municípios.
De dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
O bom dia de hoje eu deixei para o meio, né, da minha fala, porque eu comecei logo falando dessa situação geral, mas meu bom dia aí a todos os servidores e servidoras dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares, São Mamé, Santa Luzia, Várzea, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, a todos os ouvintes do programa no município de Passo, da Zona Rural, do Distrito de Santa Gertrudes, né, e aqui da Zona Urbana, a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, a todos os companheiros e companheiras que todos os domingos estão aqui na escuta do programa Sinfemp para Todos.
E mandar aqui, né, os sentimentos para as famílias que perderam seus entes queridos essa semana. Lembrando o jornalista Fábio Diniz e o secretário de Saúde, segundo, que teve sua vida, né, ceifada pela Covid-19 na luta para combatê-la. Os nossos sentimentos a vocês aí, a família de todos os que estão de luto, né? A cidade de Patos está de luto devido à perca dessas de tantas vidas, né? E dá um alerta a todos os patoenses que a gente tem que estar tendo cuidado, fazendo com que não tenha aglomeração, buscando usar a máscara, usar o álcool gel, só sair de casa se for estritamente necessário, para que a gente possa evitar a perda de mais vidas, né? Que o nosso país já está com mais de 470 mil pessoas que já perderam a vida devido à Covid-19, devido à má administração do presidente da República, que não vê a população, que não tem respeito pelo povo, que todo dia ele diz uma besteira atrás da outra e a gente perdendo vidas importantes na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa família. Então, um alerta a todos, né, sobre essa questão. E mais uma vez, alertar, né, para os trabalhadores que estão na linha de frente, que não façam, não entrem para trabalhar se não tiver o seu EPI, se não tiver o seu EPI de qualidade. Eu não faça nenhum procedimento se não tiver a luva, se não tiver a máscara adequada para o procedimento que você vai fazer. E, principalmente, preserve a sua vida e a da sua família, porque a gente está aqui vendo vidas sendo ceifadas, porque a qualidade dos EPIs para os profissionais não é boa, né? O distanciamento não está sendo feito. Você tem que ir trabalhar, você é obrigado a trabalhar, porque a linha de frente, quem está na linha de frente da saúde, quem está na infraestrutura, né, quem está na limpeza pública, quem está na Secretaria de Desenvolvimento, que vai buscar as pessoas que estão com precisão, as pessoas que estão em vulnerabilidade. Todas essas pessoas estão arriscando, né, as suas vidas pelo bem do outro. Então, a gente queria que pelo menos tivesse esse reconhecimento da gestão, das gestões, que isso não é só na cidade de Patos, é em todos os municípios, pelo menos o respeito, né, de pagar uma insalubridade, porque a gente tem cidades que, a exemplo de Santa Terezinha, que os servidores estão trabalhando, principalmente os da saúde, sem ter uma insalubridade. Na cidade de São Mamé, a mesma questão, tanto os garis quanto os servidores da saúde não têm insalubridade e o prefeito não faz a lei para implantar. Em Santa Luzia, a mesma questão, os servidores que estão à frente, né, na saúde, na infraestrutura, nos esgotos, fazendo a limpeza pública, também não tem o respeito, não tem o reconhecimento pela gestão, que não tem coragem de fazer uma lei para implantar essa insalubridade para esse servidor. Na cidade de Várzea é a mesma questão, tá certo? Em vários outros municípios que não respeitam, não tem a dignidade, o gestor não tem a dignidade de fazer de cumprir o estatuto, porque no estatuto está dizendo que o servidor tem direito à insalubridade, tem direito a adicional noturno, tem direito à periculosidade, mas na prática o gestor não faz a regularização desse estatuto e não implanta. A questão dos servidores estão arriscando a sua vida não só na pandemia, mas durante a vida inteira trabalhando expostos a riscos biológicos, a riscos químicos e não ter o seu direito assegurado. Então a gente faz esse alerta mais uma vez a todos esses prefeitos que não cumprem a lei, que não têm dignidade, diz que é bom, que faz isso, faz aquilo, mas não faz uma lei, né, para colocar a insalubridade, a periculosidade para o servidor que está exposto, que está trabalhando, prestando serviço à população e não tem o seu direito assegurado. Tá certo? Então, isso, a gente tem que dar esse alerta para todos esses servidores, que o sindicato continua na luta, vai continuar lutando. A gente fez, em 2018, a denúncia no Ministério Público do Trabalho para todas essas questões. Mas a única questão que eles consideraram foi o EPI, né? E que ficou mandando para que o sindicato viajasse para essa cidade para ver se estavam dando o EPI às pessoas que trabalham na limpeza pública, às pessoas que trabalham na saúde. É, a única coisa que eles consideraram, que disseram que era da alçada deles, era essa questão. E que a lei, que a insalubridade era questão para a gente buscar na justiça comum. Aí a justiça comum fez a questão de só obrigar a prefeitura a colocar a insalubridade se tiver lei. Então, nós estamos com um sistema que trabalha contra o trabalhador, que não defende o direito do trabalhador, mesmo tendo o estatuto do servidor dizendo que a pessoa tem direito à insalubridade, agora a justiça quer que o município tenha a lei e os gestores não fazem essa lei, fazendo com que os servidores corram risco, não tenham uma aposentadoria especial e, portanto, não respeita os direitos dos trabalhadores. E nós vamos continuar nessa luta, cobrando e expondo aqui, né, as prefeituras, as principais, né, que não olham, que não têm, dizem que são bons gestores, mas que para os servidores, eles não estão nem aí. O servidor não tem o seu direito assegurado, não faz a lei da insalubridade, mesmo a gente vendo muitas vidas sendo ceifadas agora, né, com essa pandemia, com exposição, que antes já era perigoso. Agora sim, ainda está pior, porque a gente está lutando contra um vírus invisível que está matando, tirando vidas, e por isso, mais uma vez, a gente tem que dizer a vocês, não trabalhem se não tiver o EPI, tá certo? Porque a sua vida tem que ser preservada, a sua família tem que ser preservada, a vida do cidadão tem que ser preservada. E, portanto, é essa alerta que a gente vai tá dando hoje, né? Mais uma vez, dizendo, lamentando, né? E mandando sentimentos para as famílias que perderam, né, os seus entes queridos nessa semana que passou. E foi terrível para todos nós.
Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais.
na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos e segredos diversos, naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra me arremessando contra o cais.
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Vamos ver agora, né, o que veio para as prefeituras. Areia de Baraúnas, 1.437.000. Assunção, 1.584.000. Cacimba de Areia, 1.540.000. Catingueira, 1.709.000. Condado, 1.827.000. Emas, 1.546.000. Junco do Seridó, 2.032.000. Malta, 1.797.000. Mãe d'Água, 1.578.000. Olho d'Água, 1.711.000. Passagem, 1.504.000. Patos, 12.800.000. Quixaba, 1.472.000. Salgadinho, 1.597.000. São José do Bonfim, 1.399.000. São José de Espinharas, 1.558.000. São José do Sabugi, 2.265.000. Santa Terezinha, 1.584.000. São Mamede, 2.649.000. Santa Luzia, 3.202.000. Tenório, 1.579.000. Várzea, 1.501.000. E Vista Serrana, 1.606.000. Mais uma vez, né, dizendo aqui que esse dinheiro é do FPM e do Fundeb. E os demais repasses, né, não tem, não entra aqui. Então, ainda tem o da saúde e os dinheiros que está vindo para o combate, né, à Covid-19, que é para ser comprado EPIs, que é para ser comprado medicamentos e abrir, né, novos UTIs, novos leitos, entre outros. E, mais uma vez, dizer aqui, os prefeitos estão dizendo que não podem fazer reajuste, que não pode implantar as insalubridades por causa da pandemia, que a pandemia impede. Mais uma vez, a gente está dependendo de prefeitos, né, que querem dizer que não podem fazer isso por causa da pandemia, mas que antes já não fazia, Né? E antes da pandemia, por que eles não faziam? Por que eles não implantavam os direitos dos servidores? Por que não colocavam a insalubridade? Por que não davam o adicional noturno? Por que não davam as ascensões funcionais? Por que não faziam um plano de carreira e salário que pudesse beneficiar os servidores nos seus direitos? Né? E a gente está aí correndo risco, né? Porque antes, quando a gente não tinha o direito no município, a gente poderia buscar a lei federal, a gente poderia buscar... uma lei federal que poderia nos beneficiar. E hoje está vindo de cima para baixo. Né? A gente está com um presidente que não gosta de servidor público, que tem ódio de servidor público, que se ele pudesse, ele matava os servidores públicos. Porque eu nunca tinha visto falar, né, que tudo que acontece nesse país, os servidores públicos agora é quem vai pagar o pato. A exemplo da pandemia, né, o ano passado a gente viu... que ele fez para poder pagar o auxílio emergencial de R$600 para as pessoas que estavam em vulnerabilidade, desempregadas, ele colocou que não poderia ter reajuste até dezembro de 2021. Agora está pagando um auxílio miserável de R$150, no máximo R$250, e as mães que recebiam R$1.200 estão recebendo R$375, e ainda continua com a cara de pau de dizer que tem que os servidores públicos, mais uma vez, não tem reajuste. Enquanto a gente sabe que isso não tem nada a ver, esse auxílio emergencial não precisava ele fazer mais nada. Né? Não precisava ele dizer que não precisava dar reajuste aos servidores. Porque é miserável esse auxílio. R$150 só dá para comprar 1 quilo de carne e 1 bujão. Então a pessoa pensa, ou eu compro o bujão, Ou compra a comida, porque R$150 você não compra mais nada. Então, como é uma mãe de família que tem filhos, vai sobreviver com R$375? Porque a epidemia agora está mais forte, com variantes, né, terríveis, que talvez as vacinas nem sirvam. E a gente, mais uma vez, à mercê de um governo, aliás, de um desgoverno, né? Que não pensa na população como um todo, que só vê os empresários e só vê os ricos, que não só precisava ele cobrar, taxar as grandes fortunas e não mexer com nenhum dos trabalhadores desse país, não mexer com nenhum dos servidores públicos. A gente está dizendo isso, que os servidores estão pagando o pato, mas estamos vendo aí muitos trabalhadores tendo seus empregos suspensos por 3, por 4 meses, né? Deixando de ser descontado o seu INSS, sendo prejudicado no futuro para sua aposentadoria, para fazer com que um presidente que não pensa, que não tem, a sua equipe não pensa no povo, dê um auxílio miserável, prejudique todos os que estão com as carteiras assinadas, porque está com seus empregos suspensos e não vai ser descontado. Né? A gente já vai para 1 ano dessa questão, o seu INSS, mais uma vez beneficiando os empresários e prejudicando os trabalhadores. Então, se a gente for fazer uma análise do que a gente está vivendo hoje, do terror que o servidor, que o trabalhador passa, né? Além de ser obrigado, quem trabalha no comércio, quem trabalha nos serviços essenciais, está arriscando sua vida, né? Ele ainda não tem a segurança, né, de no futuro ter sua aposentadoria, de no futuro ter um repouso digno quando ele for se aposentar, porque a reforma da Previdência tirou muitas coisas que a gente tinha direito. A reforma trabalhista que veio antes deu um cala-boca nos trabalhadores, porque muitos diziam, não vai atingir os servidores públicos, não vai atingir ninguém. Mas hoje, para você entrar na justiça, você antes tinha a justiça gratuita. O trabalhador, o servidor, aquela pessoa que era baixa renda, que não tem um salário exorbitante, ele tinha direito a uma justiça gratuita. Hoje ele tem que pagar. E corre o risco de se perder, ainda pagar ao advogado, seja da prefeitura, seja do patrão, daquela empresa que ele colocou na justiça. Então, foi isso que está acontecendo. O sistema está trabalhando contra os trabalhadores, está trabalhando contra os servidores públicos, contra toda a população, porque quando você tira direitos dos trabalhadores, você está tirando direito do povo, você está tirando direito de ter um bom atendimento na saúde, ter um bom atendimento na educação, ter um bom atendimento na infraestrutura, onde for. Então, nós estamos nessa situação à mercê de governo, de deputados, de Senado, que aprova leis que prejudica o povo, os trabalhadores, quem está aqui na base, quem faz com que o país ande, quem faz o país produzir. E enquanto isso, os empresários estão deixando de contribuir, né? Obtendo mais lucros. E outra questão, que foi uma paulada na cabeça de todos os trabalhadores, a suspensão do PIS/PASEP nesse ano. Como é que um ano do jeito que a gente está, ele não vai pagar o PIS/PASEP, dizendo que vai pagar o ano que vem? E mas se nós estamos precisando hoje, e o dinheiro é nosso, o dinheiro vem do fundo do amparo ao trabalhador, que o governo é quem está fazendo, né, mau uso, quem está administrando, porque nós não temos direito nem de administrar o que é nosso, tá certo? A legislação não nos impede de pegar o nosso fundo de garantia, e quando ele faz, diz que vai, pode pegar seu fundo de garantia, todo mundo agradece. O dinheiro é seu, o fundo que está lá é nosso, administrado por quem não tem dignidade para dar os direitos dos trabalhadores. Então, mais uma paulada. Você não vai receber seu PIS/PASEP esse ano porque Bolsonaro suspendeu. É isso que a gente está dizendo, e que o povo ainda fica de boca aberta achando que nós estamos fazendo politicagem. Nós estamos aqui defendendo e dizendo o que está acontecendo com os trabalhadores, o que está acontecendo com o servidor público, o que está acontecendo com a população em geral, porque o que atinge um atinge a todos.
Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.